Parashá dessa semana, Parashat Miket, uma parashá transitória. Depois que o Yosef foi vendido na parashá da semana passada, nossa parashá ainda não traz a solução final, mas começa a caminhar nessa direção. Então, o começo da parashá conta os dois sonhos que o faraó teve. E quando ele acordou, ele ficou muito atordoado, incomodava muito ele. Ele percebeu que algum sonho que diz algo sobre o país dele, alguma coisa que ele, como rei, precisa saber. E assim ele chama os magos, os sábios, ninguém interpreta para ele. E até que o Saramashkim, o ministro da bebida, fala: ah, tô lembrando, tinha um sujeitinho lá. E como o Urashi traz que ele despreza ele, fala: é um sujeito estranho, estrangeiro. E é um schlepper assim, mas ele interpretou para a gente os sonhos e assim aconteceu. Então, talvez você tenta, Paró. Paró chama o Yosef, Yosef se apresenta perante ele e interpreta os sonhos para o Faró, dizendo que os dois sonhos, na verdade, são a mesma coisa. E os dois querem dizer que vão ter 7 anos de extrema fartura no Egito e em seguida vão ter 7 anos de fome. E portanto, diz o Yosef, você precisa estocar comida nesses anos de fartura, porque depois a fome vai ser muito pesada e é por isso que Deus está te informando. E aí o Paró fala: bom, eu não conheço ninguém mais capaz do que você, estou vendo que você é uma pessoa esperta, então eu vou nomear você. E assim ele nomeia o Yosef seu vice-rei. E fala para ele que ele tem que controlar toda essa área da comida durante os 7 anos de fartura. E assim, de fato, acontece. Começam anos muito, muito, muito fartos. E o Yosef vai guardando e monta armazéns, vai guardando grãos. Quando terminam esses anos... Ah, então aí a Torá também conta que o Yosef casou. Yosef casou com a Asenath. Teve 2 filhos, Menashe e Efraim. Em seguida, a Torá conta... Como começaram? Como? Asnat, é a esposa dele. E depois disso ele começa os 7 anos de fome, que na verdade vão parar no meio, porque quando Jacob descer para o Egito, vai vir tanta bênção para o Egito, vai acabar a fome. Mas começaram os anos de fome. E todo mundo começou a ficar numa situação difícil e foram para o faraó e falaram: o que nós fazemos? Ele falou: escuta, por que vocês não guardaram comida na despensa? Eles falaram: nós guardamos, mas estragou. Bom, se você é assim, façam o que o Yosef mandar vocês fazerem, vocês façam, porque não é para brincar com ele. E assim eles foram lá e compraram comida do Yosef. E assim também nos países próximos começou a ter fome. Por exemplo, na terra de Canaã. O Jacob vê que a situação está ficando difícil. Fala para os filhos: mesmo que nós ainda temos comida em casa, não precisamos mostrar para os outros que nós ainda estamos bem. Vamos buscar comida. E assim o Yaakov manda os 10 filhos, descem para o Egito e vão comprar comida. Yosef estava sumido. Binyamin, o Yaakov falou: daqui não vai sair de casa porque o caminho é perigoso, eu não quero que o Binyamin saia de casa. Já chega a perder 1 filho dessa esposa, não vai perder 2. E assim descem os 10. E como Rashi traz, que quando eles desceram para o Egito, um dos motivos pelo qual eles entraram por portas diferentes, cada um entrou por outra entrada do Egito, é porque eles queriam ver se eles descobrem alguma coisa sobre o Yosef. O pai não sabe de nada, que foram eles que venderam, mas eles precisam, quem sabe, descobrir alguma coisa e trazer o Yosef de volta para casa. Quando eles chegam perante o vendedor de comida mor, o Yosef, como traz os comentaristas aqui, o Yosef, ele mesmo que fazia a venda e precisava vir o proprietário. Não tinha história de mandar escravo, porque senão vai mandar 5 escravos buscando comida para o mesmo patrão. Então o Yosef limitou. A pessoa mesma vem comprar comida para si própria. E assim vieram os filhos do... Tanto é que no começo, os irmãos ficaram olhando um para o outro. Quem é que vai comprar comida? E a Jacó falou: não, eu ouvi falar que é... Cada um que vem compra para si. Então vai todo mundo para o Egito comprar comida. E assim eles chegam perante o Yosef olha, reconhece eles, porque eles já eram bem mais velhos quando ele foi vendido, ele reconheceu, ele ainda tinha 17 anos quando foi vendido, eles não reconheceram quem é o Yosef hoje com 37 anos, 38 anos provavelmente já, e o Yosef fala: peraí, vocês são espiões. Eles falam: não, como espiões? Viemos comprar comida. Não, vocês são espiões. Prova é, olha só, mostra cada um o passaporte, está carimbado em entradas diferentes. Então, ah, tá vendo? Vocês são espiões. Eles falaram: não. O que aconteceu é que nós temos um irmão sumido. E nós viemos para cá para procurar ele. Ah, é? Puxa, que interessante. E se vocês se encontrarem o sujeito, o que vocês vão fazer? Eles falaram: ah, nós vamos pagar a fiança que for necessária para levar ele embora. Aí o Yosef falou: e se não quiserem vender a nenhum preço, o que vocês vão fazer? Falar: ah, a gente mata, vamos entrar na guerra, em guerra. Ah, tá vendo? Falei que são espiões vindo aqui para ver como é que vocês vão lutar. Então vocês de fato estão querendo fazer uma guerra. Aí você fala: ah, vamos fazer o seguinte, vocês me contaram agora que vocês têm um irmão que está em casa. Então quero que vocês comprovem que vocês de fato têm um irmão em casa. Então vocês vão ter que ir para casa buscar esse irmão. Só que um de vocês fica preso aqui. Era uma jogada, porque o Yosef sabia muito bem quem é Beniamim. Mas, se esses todos vão embora, eles vão até a esquina, pegam alguém, pagam uma cervejinha e falam: você vai ser nosso irmão, tá bom? Leva ele na frente do Yosef e fala: esse é o nosso irmão. O Yosef não pode desmentir. Então Yosef falou: um fica preso aqui. Que assim quando chegar o Beniamim, qualquer coisa eu tiro o sujeito que ficou preso aqui e ele vai comprovar. Vou perguntar: quem é esse daí? Se ele falar: não sei, então é porque alugaram alguém na rua. Se ele falar: ah, é meu irmão pequeno, eu vou poder acreditar. E aí vocês podem ir para casa e o Shimon fica aqui preso. Porque também eu estou vendo aqui, tem o meu cálice, consigo enxergar muitas coisas no cálice, eu estou vendo que os dois de vocês, Shimon e Levi, arrasaram com uma cidade inteira de Shem. Então, por esse motivo, ele resolveu prender um dos dois. Obviamente, que ele sabia muito bem o que aconteceu, ele tinha medo que Shimon e Levi juntos vão ainda acabar com ele. Então, ele separou um do outro, e assim, os irmãos vão embora, levar comida para casa. Shimon fica preso, todo mundo vai embora. Quando eles chegam no meio do caminho, Levi abre as malas dele de comida para dar comida para o animal, e ele vê que o dinheiro todo está lá, dinheiro que eles levaram para pagar a comida. Ele falou: e vavô, o que aconteceu aqui? Quando ele chega em casa, todo mundo abre as malas, todos os dinheiros estão dentro das sacolas. Oi, vavô, o que vai ser agora? Bom, deixa para pensar mais para frente. Aí chega um momento, precisa mais comida, vamos descer de novo para o Egito comprar comida. Aí fala: olha, mas o sujeito lá falou que nós só podemos aparecer na frente dele com o Beniamim. E a Jacob fala: não mando Beniamim nenhum. Aí o Reuven fala: então escuta, eu dou meus dois filhos, você pode matar meus dois filhos se não trouxer o Beniamim para cá. E ele não gosta desse tipo de coisa de chamar, mas matar filhos, coisa nenhuma. Falou: eu não vou de jeito nenhum deixar você levar o Beniamim. Então, o Yosef, o Jacob, tá bom, não quer. E o Davi vira para os irmãos e fala: deixa quieto, a hora que apertar a fome, vamos ver se não vai mandar o Beniamim. E assim de fato, passa um tempo, a fome começa a ficar apertada. Precisamos descer. Aí o Jacob fala: pessoal, desce lá comprar mais comida. Aí o Yehudá fala: não dá para ir. O homem lá falou que só pode ir se trouxer o Beniamim. Então, por favor, Beniamim. E eu sou o fiador que eu vou trazer ele vivo para você. Senão eu peco perante você, Jacob, em vida e em morte. Aí Jacob vê que não tem jeito. De fato é, talvez aconteça alguma coisa com Beniamim, mas é certo que nós vamos morrer de fome. Tá bom, pode descer para o Egito. Assim eles descem, levam dinheiro que veio nas mochilas. Levam dinheiro em dobro, porque talvez agora com a inflação, falta de comida, está mais caro. E levam também presentes. Jacob manda levar um monte de presentes para esse sujeito aí da terra. Quando eles chegam lá finalmente, e o Jacob abençoa eles e fala que Deus dê graça e dê misericórdia. E assim eles vão. Quando eles chegam lá, o Yosef vê o Beniamim e se arrepia todo, entra num quarto, chora à vontade de emoção por encontrar seu irmão, lava o rosto, sai, como se nada aconteceu, e ele fala que ele quer preparar comida, vamos todos hoje comer juntos. O pessoal acha estranho, o chefe da casa leva todos os irmãos para a casa do Yosef, eles falam: oi, vavô, É, sabe por quê? Por causa do dinheiro lá que eles vão dizer que a gente roubou e não sei o que lá, agora vai dar um rolo. Eles chegam lá e colocam o cara na parede, falam, escuta aqui, que negócio é esse? A gente desceu para cá para comprar comida, fomos todos honestos, pagamos, de repente tem o dinheiro na nossa mochila. Aí o sujeito fala, pera, fica tranquilo, não tem nada, não sei o que aconteceu, a entrada do dinheiro entrou aqui no Egito, então não sei o que estão falando, fica tranquilo que não aconteceu nada. E assim eles participam de uma refeição, e depois dessa refeição, o Yosef fala para o Menashe, seu filho, por favor, faz as malas deles, põe comida, o dinheiro que eles pagaram agora põe na mala, e ainda por cima, meu cálice, você vai esconder no mais novo, Benjamim, dentro da mala dele. E assim eles vão embora, quando eles saem, Yosef fala para o filho, corre atrás deles, e fala para eles que negócio é esse, levar o copo, o cálice do rei? E assim eles chegam, o mal pelo bem, exatamente, é o que ele fala. Eles chegam lá, o filho do Yosef chega até eles e fala para eles, que negócio é esse, como vocês pegam o cálice? Eles falam, não, imagina, como vamos roubar o cálice? Nós pagamos, devolvemos o dinheiro que veio por engano nas nossas mochilas, acho que vamos roubar o cálice, não quero nem saber, revistar já todas as malas, está dentro da sacola do Benjamim. Ele fala, olha, meus queridos, o Benjamim está preso, vai virar escravo aqui no Egito e vocês podem ir para casa. É de jeito nenhum. Eles falam, não, vamos todos juntos. E aí eles chegam perante o Yosef e começa aqui a discussão. E o Yehudá fala para o Yosef, escuta, não tem o que justificar, não tem o que falar, mas uma coisa é certa. Todos nós somos escravos e não só o Benjamim. E aí o Yosef termina a nossa paraxá dizendo, não, aquele que estava com o cálice, fica aqui, vocês podem ir embora. E aí a próxima paraxá vai começar com o Yehudá enfrentando o Yosef. Na verdade, aqui era um grande teste, o Yosef queria ver, meus irmãos fizeram tshuva de fato que eles aprontaram comigo ou não fizeram tshuva? Se eles falarem, ok, fazer o quê? Vão virar as costas, vão embora, vocês não fizeram tshuva. Mas se eles agora vão querer me ameaçar de morte para levar o Benjamim embora, então quer dizer que eles fizeram tshuva. Queria só falar dois detalhes muito interessantes sobre a nossa paraxá. O primeiro, os dois são o mesmo trecho. Quando os filhos falam, nós temos que descer para o Egito e tem que levar o Benjamim, não tem escapatória, o Jacob fala para eles, tá bom, vão, levam presentes, etc., levem o Benjamim, Vekel Shakai, e Deus, que diga basta para os meus sofrimentos, e ten lachem rachamim, vai dar misericórdia, vai dar rachamim perante o homem. O Hafetz Chaim faz aqui uma observação muito interessante. O Hafetz Chaim diz o seguinte, no passado, quando o Lavan chegou perante o Jacob, e falou, ei, que você roubou minhas estátuas, e começa toda a discussão, o Jacob na hora vira para o sogro e fala, olha, com aquele que for encontrado essas estátuas, aquele que roubou as estátuas vai morrer. E, nós sabemos, o final trágico era Rachel que estava com essas estátuas, e infelizmente a Rachel faleceu ao dar luz ao Benjamim, graças a essa maldição que o Jacob deu naquele momento, sem saber para quem ele estava dando a maldição. Diz o Hafetz Chaim, a partir daquele momento, o Jacob tomou uma decisão. Eu nunca mais falo coisas feias e nunca mais amaldiçoo pessoas. Nunca mais. Aqui, de repente, aparece um sujeito que ninguém sabe quem é. Um grão vizir do Egito. Maluco por completo. Cara, vocês descem lá para comprar comida, eles falam para vocês que são espiões. Não, mentirosos. Depois ele prende o Shimon lá. Ainda por cima, ele agora está querendo que o Benjamim dê. É a receita perfeita para uma pessoa se irritar e começar a xingar, amaldiçoar esse cara. Mas o Jacob tem uma decisão. Nunca mais ele amaldiçoa pessoas. Nunca mais. E é sorte dele. Imagina só se Jacob nesse momento não tivesse aprendido a lição. Ele teria amaldiçoado o próprio filho querido dele, que ele tanto procura há 22 anos. E o fim e a tragédia que iria encontrar o seu filho sairia da própria boca dele. Como nós temos que tomar cuidado quando nós falamos sobre outras pessoas, quando nós nos referimos a outras pessoas, por mais que eventualmente eles, às vezes, nos tiraram do sério, como nós temos que tomar muito cuidado com a nossa palavra. Uma outra coisa curiosa sobre a palavra Rahamim. Aqui, Jacob dá uma brachá para os filhos. Que Hashem dê a vocês Rahamim. Rahamim, geralmente, nós traduzimos como misericórdia. Mas essa não é a tradução correta para a palavra Rahamim. Rahamim, quem que tem que ter Rahamim aqui? Vekel Shakai tem Rahamim. Deus vai dar Rahamim a vocês. Deus vai ter Rahamim de vocês. Rahamim é uma propriedade de Hashem. Rahamim é uma propriedade de Hashem. Conforme o Rav Hirsch traz aqui, ele explica o seguinte. Rahamim é a forma de amor que Deus tem pelas suas criaturas. E que nós temos que aprender dessa forma de Rahamim, e nós também temos que ter Rahamim. Curioso que a Gemara fala isso, que assim como Deus é assim, você deve ser assado. E uma das coisas é Rahamim, assim como Deus tem Rahamim, nós temos que ter Rahamim. O que quer dizer ter Rahamim? Rahamim é o amor de uma mãe e de um pai pelo seu filho. Isso é Rahamim. Ou seja, Rahamim, nós acabamos traduzindo como Rahmanut. Igual hoje em dia se fala Rahmanut, Rahmonus. O que é Rahmanut? Misericórdia. Misericórdia quer dizer, quando você vê alguém que está sofrendo, você fica com pena dele. Isso é Rahmanut. Mas, isso é muito menos do que Rahamim simboliza. Quantas pessoas participam e compartilham do sofrimento do outro? A grande maioria das pessoas, quando vê alguma cena triste, eles acabam ficando chateados com isso. A pergunta é, quantas pessoas ficam contentes quando aquele pobre que ontem vinha lá, tadinho, coitadinho, todo mundo ficava com muita pena dele, quanta gente fica contente quando no dia seguinte ele de repente ganhou na loteria? E ele ficou um milionário e ele está andando com uma BMW na tua frente. Quanta gente fica feliz nesse momento com essa pessoa? Isso é Rahamim. Rahamim, Agmará traz que o nosso povo se destaca em algumas propriedades específicas de comportamento. Uma delas é que o povo de Israel tem Rahamim. O que quer dizer Rahamim? Rahamim vem da palavra Rechem. Rechem é útero. Rechem simboliza Rahamim aqui. Aquela pessoa que deu a sua vida, deu do seu sangue para o seu filho. E depois que ele nasce, ela continua sempre participando dos bons momentos do filho e dos momentos tristes do filho. Ela está sempre compartilhando dos seus sentimentos. Isso é Rahamim. Rahamim quer dizer que uma pequena risada do filho no colo da mãe indeniza, entre aspas, todas as noites em claro, todos os choros que a criança atrapalhou a mãe de dormir. Isso quer dizer Rahamim. Rahamim significa uma pessoa que, de fato, tem todos os tipos de sentimentos do outro. Não somente misericórdia pelo outro quando ele está num momento difícil, mas ele também fica feliz quando o outro está num bom momento. Isso é uma coisa super difícil, é uma coisa que nós temos que aprender de Hashem, jamais ficar quieto e sempre demonstrar tanto pena quando uma pessoa está num momento difícil, mas mais ainda, quando a pessoa estiver se sobressaindo, estiver bem, a pessoa deve ter, do mesmo nível também, uma grande alegria e contentamento interno pela alegria do outro.